Ah, eu acho que é uma cidade boa, bem estruturada e que aqui a gente pode ir seguindo como a gente quer, né? Tem o estudo, todas as escolas são ótimas e com isso a gente pode se preparar para lá fora prestar um vestibular, ter um futuro melhor.
Esse estudo aqui de vocês parece assim que é um estudo, como você falou, realmente muito bom, né? Como é que acontece essa vivência da escola de vocês?
Bom, agora, né, com o ensino médio inovador, a gente fica mais na escola do que em casa, né? Mas agora, com essas novas matérias agora, são 20 matérias agora, podem nos proporcionar, agora tem mais professores para nos ajudar para o vestibular, né? Novas matérias que a gente não sabia ainda. E a gente vai se preparando para lá fora, né? Quando ter mais chance em alguma coisa.
Como é que funciona esse ensino médio inovador?
É de manhã e de tarde, de manhã de 7 às a meio-dia e à tarde de 1 hora às 5.
E aí vocês estudam o que nesses horários?
De manhã a gente estuda humanas, exatas e à tarde humanas.
Faz essa divisão assim?
Bom, de manhã é o básico, português, matemática, biologia, química, e à tarde são os macrocampos, CCM, cultura e artes, parte mais de informática, a horta.
E o que vocês, assim, alunos, estão achando dessa nova proposta?
No começo não foi muito bom para aceitar não, né? Porque estava muito pesado, mas já agora que é o segundo ano que a gente está no Med Inovador, a gente já se acostumou e está sendo até melhor. A gente está tendo mais tempo de aprender, né? Porque antes era só um período, aí ficava pouca coisa, mas agora, como tem mais tempo.
Qual foi a sensação, assim, quando a escola implantou, né, esse novo sistema? Como é que foi a reação de vocês? O que vocês sentiram assim naquela época?
Medo. Todo mundo falando, ai, porque agora a escola vai ser uma prisão de verdade. Mas só que a gente, quando foi no meio do ano, a gente entendeu que tudo isso era para proporcionar um ensino melhor para a gente. Aí a gente foi se adequando e agora tá assim, né? Todo mundo já se acostumou. Até mesmo quem não conhecia, entrou esse ano, já se acostumou, já se habituou.
Então foi mais fácil
Foi.
do que parecia, né?
Aham. Uhum.
E assim, as pessoas, né? Quando ficam aqui na escola na parte da tarde, elas normalmente não vão nem em casa para almoçar? Como é que é?
Não, o pessoal que mora aqui na rua vai em casa, almoça, toma banho e volta. O pessoal que é da zona rural, eles ficam o dia todo e só vai embora à tarde quando terminar a aula toda.
Aí volta de ônibus.
É.
E quando vocês assim não tinham essa possibilidade de ficar na parte da tarde na escola, o que vocês faziam à tarde?
Ficava em casa assistindo, né? Fazendo alguma coisa, mas nada, assim. Nada de escola, não fazia curso, porque tem muito, sabe? Aqui sempre surge cursinhos, essas coisas. Mas só que ninguém nunca se interessa. Já agora que tem estudo de manhã da tarde e à tarde, quando é nos sábados, que também tem os cursinhos pré-vestibular, o pessoal agora tá fazendo, porque agora tá interessado realmente.
E você acha assim que o resultado se torna melhor do que
Com
antes?
certeza, com certeza. Porque agora a gente, como tem mais professores estruturados, eles podem passar para a gente como a gente pode estudar para se dar bem melhor na vida. Aí vai tendo e vai surgindo bem oportunidades mais para a gente ir se preparando para quando tiver numa universidade, se Deus quiser, né?
Os professores da tarde são os mesmos da manhã?
São os mesmos.
Mas como é que eles fizeram para organizar isso? Porque a ideia que a gente tem é assim, o professor trabalha de manhã numa escola, trabalha à tarde em outra. Como é que foi isso?
Não, é justamente essa questão. Os professores que trabalham em duas ou mais escolas, eles falaram com o pessoal da direção para organizar o horário. E quando eles não têm aula de manhã aqui na escola, eles têm à tarde.
Aí faz um
É.
revezamento, né? Sei. E essa ideia assim do vestibular, né? Vocês que já estão pensando no vestibular, aqui na cidade parece que não tem faculdade, né?
Não.
Como é que vocês vão fazer? Como é que
Bom,
funciona isso?
Tem aqui no Lordão esses cursinhos que surgem, tem lá no IF também vários cursos bons. E lá a gente faz o curso e sai com um certificado, né? Então já ajuda muito para, tipo, a gente for para a faculdade em Campina ou em outro canto, ajuda a entrar mais rápido, a gente, entendeu?
Mas aí, de qualquer forma, tem que sair daqui para fazer
Tem.
faculdade.
Tem que sair daqui.
E como é que é essa saída? Você tem colegas, amigos assim que já estudam fora?
Não.
Não. Mas assim, o que que você ouve falar? Você acha que parece que é
É
difícil?
cansativo, né? Porque tem gente que estuda de manhã à tarde e à noite vai para a faculdade. Tem gente que trabalha também, né? Principalmente dificulta mais para aquelas pessoas que têm criança em casa.
E aí, no caso, essas pessoas que fazem faculdade fora, elas vão normalmente para onde?
Campinas, João Pessoa, aqui em Cuité também tem uma.
Mas aí, quem vai para Campina, por exemplo, tem que ficar morando lá?
Não, não.
Faz como?
Vai à tarde no ônibus de 5 horas e vem meia-noite. Meia-noite, 11 horas.
Mas mesmo assim, deve ser bem cansativo, né?
É.
Todo dia fazendo isso.
Eu tenho um professor, Luciano, que ele tá fazendo faculdade de biologia. Aí assim que ele sai daqui da escola à tarde, ele vai pegar em casa pegar a esposa dele, que a esposa dele também faz faculdade de biologia. E eles vão sempre quando ele tem o primeiro horário da manhã com a gente, ele fala que está muito cansativo e não tem tempo para preparar uma aula boa para a gente. Sempre é aquela monotonia, coisa sempre igual.
Me diz uma coisa, a escola de vocês aqui, a gente vê logo quando chega, né, na rua, já tem ali no muro um monte de prêmios que vocês ganharam e tudo, né? Como é que é essa coisa assim? Como que vocês conseguem? Porque é aquela coisa, tem diretor, tem professor, mas tem aluno também, né? É todo mundo que consegue junto fazer essa excelência desse trabalho, né? Como é que é assim? É fazer uma escola tão boa. Como é que vocês conseguem?
Com a ajuda de todo mundo, né? A gente pega um pouco aqui, divide o trabalho para cada um e com todo mundo a gente pode fazer a escola ficar melhor ainda. Sempre tem uma pessoa querendo ajudar e sempre cabe mais um, né?
Que você acha assim que é um diferencial aqui da escola em relação a outras escolas que não são assim tão boas? O que que tem aqui que não tem nas outras?
Ah, eu acho que essas novas matérias ajudaram a gente a pensar mais nisso, né? Porque aqui tem sempre tem algum cursinho, alguma pessoa interessada em melhorar alguma coisa pra gente. Lá no IF mesmo, tem um homem, ele estava interessado em dar um curso pra gente de olericultura. E deu. Porque a gente estava com um projeto da horta aqui na escola, né? E a gente não sabia, a gente estava começando, mas a gente ainda não entendia mais profundo sobre o assunto. Então ele se ofereceu para dar uma palestra para a gente saber como é que a gente poderia fazer.
E
É,
funcionou?
funcionou, funcionou. A gente tá conseguindo colocar a horta, né? A gente fez, está fazendo a horta suspensa, tá? Até agora tá indo tudo bem, graças a
É uma
Deus.
horta suspensa.
Suspensa e no chão.
E quem é que cuida dessa horta?
É Robson e a gente do segundo ano, que o projeto está sendo com o pessoal do segundo ano.
Aí, no caso, como é que vocês fazem? Vocês têm um horário específico para ir para a horta?
É sempre à tarde, o primeiro horário é dele, 2 dias da tarde. Aí a gente vai para lá, quem é a parte da horta no chão, cuida lá, e quem é da parte da horta suspensa, cuida. Agora, a gente tá preparando ainda o canto para a horta suspensa. Já tá tudo pronto, só falta o canto para colocar e o pessoal da horta no chão tá pronto também. Além do espaço ser pequeno, mas a gente vai conseguir o nosso objetivo, até porque a gente já tá quase lá, né? Já faz um tempo que a gente começou.
E vocês já colheram alguma coisa?
Não, ainda não.
Mas vai colher.
Vamos.
E quando vocês fazem assim a adubação da horta, o que que vocês usam?
A gente é ali no sítio do Dinaldo, ali perto da ponte, Robson foi lá, ele cria animais lá, ele disse que se precisasse podia ir lá buscar. A gente já pegou, a gente aguou as plantas com água aí dos ar-condicionados, né, que desce aí, para não utilizável, sabe? Para não instruir. A gente pega a água de lá e fica aguando. Porque no começo a gente passou 15 dias cuidando, né, da parte do chão. Aí depois a segunda etapa é a gente plantar. A primeira etapa, que foi fazer a parte da adubação, já está tudo pronto. Agora a segunda parte é a plantação.
E todo mundo se envolve bem com isso?
Todo mundo, todo o pessoal do segundo ano sempre gosta de estar lá, porque é uma aula diferente, né? Então todo mundo colabora, não tem um que fique de fora.
Não tem aqueles alunos que ficam reclamando, que
Não,
chato.
é interessante isso, todo mundo gosta. No começo o Robson pensou que ia ser uma coisa chata, ninguém ia gostar de fazer aquilo, mas foi totalmente diferente, tá todo mundo incluído.
E o pessoal das outras séries assim não fica com inveja de vocês, não?
Eu acho que sim, mas também acho que não, porque eles também estão com outros projetos, né? Outras coisas para se preocupar.
Que outros projetos que tem aqui na escola além da horta?
Professor Luciano tá fazendo ele pediu um espaço da horta para fazer uma casa com garrafas PETs. É esse o projeto das outras turmas. E tá conseguindo também. Já levantou uma parede, tudo
Aí o
com a ajuda do
pessoal
aluno.
usa a garrafa PET de que maneira?
Tem da pequena e tem da grande. Aí lá eles fazem todo o processo, né, para colocar areia dentro da garrafa, para ficar pesado, para levantar a parede. Tudo um processo.
E o pessoal pega essas garrafas onde?
Quando é na hora do intervalo, tem sempre um pessoal ali vendendo lanches, refrigerantes, sucos. E o pessoal que compra, Robson pediu para aqueles que jogam no lixo, né, dá alguém que recolhesse para ficar guardando, que é para no final fazer isso. E é justamente o que eles fazem. Já tinha um monte de garrafas juntado do ano passado, que ele estava com esse projeto desde o ano passado. E aí já tinha uma juntada, ele começou, o pessoal foi entrando no clima, aí foi juntando também, e agora ele já tá quase lá também. Tá quase tudo pronto.
Como é que as famílias veem esse trabalho da escola?
Diferente, né? Inovando a escola, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Começou ano passado. Aí todo mundo dizia: "Ah, mas isso não vai sair porque os alunos se interessam." Errado, porque todo mundo tá gostando, todo mundo tá participando. Até mesmo aquelas pessoas que não eram interessadas, não gostava disso. Dizia: "Ah, não gosto de planta, não gosto de pegar em terra." Todo mundo está ajudando, porque sabe que para frente vai ser uma coisa que a gente fez. A gente vai ser orgulhado de dizer: "Ah, eu fiz aquilo." Então foi a gente, não foi ninguém, entendeu?
E você percebe assim, por exemplo, sempre tem aqueles alunos que são mais complicados, né? Dá uma diferença para esses alunos, tipo assim, no relacionamento deles com a família, em casa, com os outros colegas? Ajuda, assim, a melhorar a situação deles?
Ajuda, porque eu tenho uma amiga que ela não gostava disso, porque ela, assim, ela tem, não gostava de matas, de terra, essas coisas, sabe? Mas quando a gente foi pra lá, ela foi vendo a diferença, foi vendo que ela tava ficando por fora, todo mundo tava participando, só ela que não. Ela pensou aí melhor e disse assim: "Ah, eu vou participar, por que não? Por que só eu ficar de fora?" E com a influência dos amigos dela, né, em sala de aula, ela conseguiu. Ela também é uma que está ajudando lá.
E aqui em Picuí, nós soubemos, tem uma festa muito famosa, né, que é a questão da carne de sol, né? Como é que funciona essa festa?
Todo ano, no mês de novembro, é proporcionada essa festa, né? Até porque aqui quase nunca tem festa, né? E quando tem, vem o pessoal de todas essas cidades vizinhas. Então, quando vem, bomba tudo. É muita gente, muita. Tem ano que a festa é tão boa que todos os hotéis daqui, além de serem poucos, mas lotam todos. Todo mundo quer vir, todo mundo quer conhecer. Até o pessoal que é dessas cidades mais distantes tem o interesse de vir para ver a nossa cultura.
O que que acontece nessa festa?
Tem dentro da festa, tem concursos, né? O concurso do garçom, o concurso do comilão de carne e da rainha da carne de sol.
O concurso do garçom é como?
É o garçom, ou qualquer outra pessoa que entrar, né, no concurso, ele é desafiado a fazer vários obstáculos com uma bandeja, com refrigerante e com copos. Aí se derrubar, aí não ganha.
E esses participantes têm que ser garçons de verdade?
Não obrigatoriamente, né? Vai se quiser, mas quem for garçom, se quiser ir também, vai.
Aí deve ficar meio chato se ele perder, né?
É.
E o concurso da Rainha da Carne de Sol, como é que ele
é? Lá na prefeitura são abertas inscrições para que qualquer menina da cidade aqui faça a inscrição e queira participar. Dentre elas são 11 meninas. Tem um workshop para fazer a preparação em passarela, postura, e também tem fotos para se preparar, porque vota também pela internet, tem a votação pela internet e lá no palco. Na internet é uma coisa e no palco é outra. Se na internet ganha a menina que é mais popular, digamos assim, né, da cidade, e no palco são os jurados que votam. Aí lá na hora são convidadas pessoas de comércios, da prefeitura mesmo, para ser os jurados.
Você disse que qualquer menina pode se inscrever.
Qualquer um.
E como é que se chega a 11 apenas concorrentes?
Exatamente. Tem um workshop e tem a preparação de passarela, de postura. Quem não? Porque geralmente quando o pessoal entra muita gente. Mas sempre o pessoal vai desistindo porque acha puxado e também acha que não vai conseguir. Porque não é adequado aquilo, mas a gente sempre aprende, né? Nunca nasce aprendido. E é assim que fica, as 11 meninas. O ano retrasado mesmo, a primeira vez que eu participei, tinha 24 meninas, só ficaram 14. Porque o pessoal foi desistindo. A gente foi para João Pessoa, teve uma entrevista lá no Farol. E elas desistiram a partir daí, porque acharam que não foram bem na entrevista e desistiram.
E esse workshop assim de passarela, de tudo, quem é que dá essas aulas assim para vocês?
O ano retrasado foi uma agência de modelos lá de Campina Grande, a Vogue.
E aí tem toda aquela preparação bem puxada, né?
Tem.
E é muito difícil.
No começo é, porque a gente não é acostumado, né? Foi a primeira vez que a gente teve um workshop e a gente não sabia. Mas depois foram 3 dias. No segundo dia que a gente foi, a gente já estava se sentindo praticamente em casa, porque já tinha conhecido o pessoal, já estava se adequado com eles. Tinha aquela... não se sentia mais envergonhado, já tinha aquela intimidade.
E você acha, assim, que as meninas, né? Depois que estão participando, elas assim ficam muito com aquele espírito de competição, uma querendo derrubar a outra, como é que é?
Eu acho que sim, né? Porque ninguém quer perder. E são quatro em quarto lugar, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E elas sempre ficam dizendo, eu acho que quem vai ganhar é você, a outra diz, não, é você. Aí sempre fica aquela competição, que ninguém quer, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, né? Aí fica dizendo, um olho assim meio torto, fica com a cara feia, mas na hora tudo se resolve.
Você foi eleita no ano passado, né? 2012.
É.
Né? Você acha que isso assim muda alguma coisa na sua vida?
Bom, mudar totalmente não, né? Tem algumas mudanças, porque você vai ser conhecida por mais gente, vai surgir oportunidades para você, né? Mas muito não, mudar muito não.
Em termos assim profissionais, você com essa vitória, assim, você já pensou em de repente seguir uma outra carreira, alguma coisa que estivesse relacionada com isso?
Quando eu ganhei o concurso, eu fui chamada pela a diretora da agência para ficar na agência. E então eu fui para lá, fiz um curso de 15 dias e recebi meu certificado. Mas eu nunca pensei que no potencial que eu tinha para essa carreira, sabe? A que eu quero seguir mesmo é engenharia civil. Mas se der certo, nessa que seja o que Deus quiser, né?
Mas você se empenha para isso? Você vai fazendo assim de
sempre eu procuro ficar sabendo mais coisas sobre isso e aprender mais. Aí a oportunidade que surgir, eu sempre me interesso, corro atrás.
Ah, então você já está desfilando e tudo assim também? Como modelo?
Não. Ou... Não, ainda não.
Mas pretende?
Aham.
E sua família te apoia com isso?
Com certeza, meu pai principalmente. Porque, assim, eu disse a ele, né, que eu queria fazer faculdade de engenharia civil. Ele disse, tá bom, o que você quiser, eu tô aqui para apoiar você. E quando eu ganhei o concurso, ele ficou feliz da vida, né? Porque era a primeira vez. Nunca tinha participado, aí participei uma vez, não ganhei, mas tudo bem. Fui de novo e da segunda tentativa eu consegui chegar onde eu quis. Aí ele ficou muito feliz com isso, né? Porque eu não desisti da primeira vez, eu continuei.